Salve, salve, galera! Começando o primeiro Pod 6. Hoje, no primeiro episódio, eu tô aqui com o Lucas, dono do News Underline Liquid.
Opa, aqui é eu, galera. Lucas, do News Liquid do Instagram. É nóis.
Segue lá. E eu tô aqui também com o mais famoso de todos, o melhor de todos, Luiz, dono da Liquid da Depressão, hein?
É, você foi muito modesto da sua parte pra mim. Mas sou eu, dono da Liquid da Depressão e ADM. LV, Luiz, como vocês quiserem.
É isso aí. E hoje a gente tá com umas pautas legais aqui, um resumo sobre o primeiro split aí do começo da Pro League. E a gente já vai começar com o principal jogo, eu acho, o jogo mais esperado. Liquid FaZe. O que vocês acharam do jogo aí, pessoal?
Velho, eu gostei muito do jeito que a Liquid entrou. Uhum. Ela tava meio sem confiança, porque não vinha de bem, sabe? Quer dizer, ganhava um jogo, perdia outro. Uhum. Aí contra a FaZe, foi bem equilibrado até acho que o quinto round. Aí a Liquid ganhou, acho que, 3 seguidos e aí a FaZe não conseguiu alcançar.
Exato, foi 7-5 e a Liquid encaixou só uma defesa a mais e um ataque a mais. Então foi um jogo bem acirrado, as duas equipes se conheciam bastante, na real.
É, eu gostei muito do jogo, quando ganhei o mapa litoral já gostei bastante, porque é um mapa que a Liquid sempre jogou bem. Tanto internacionalmente como no Brasileirão, Pro League Latam. E eu já entrei confiante por causa disso. Eu só não gostei muito que começou na defesa. E a vantagem do Litoral normalmente é ataque. Mas a Liquid foi muito bem nas defesas, conseguiu defesas sólidas, não tava conseguindo indo muito bem. Se eu não me engano, era a defesa do
Bar, talvez?
Do Barrosa.
Não, que é a defesa mais difícil do mapa, na real. Mas eu acho que os jogadores da FaZe também não se encaixaram muito bem. O Câmara não jogou muito bem, o Astro, que é o principal, também não jogou muito bem. O melhor da FaZe, na real, foi Yona, que ficou 10-8.
É, o Astro fidou muito, velho.
Teve vários, teve dois jogadores, foi o Astro e foi... Acho que o Mavi não é estatística exatamente, porque normalmente a função dele é suporte, mas o Astro... ele é o entre-frag da FaZe, a referência, e tava em último rating, 0% de HS, não tava conseguindo encaixar o jogo dele. E continuando, como eu tava falando, a Liquid foi muito bem na defesa, conseguiu empatar. E quando você vira um jogo que você vira de lado com um empate, tipo, não teve vantagem nenhuma do time adversário do lado que tinha vantagem, que no caso era o ataque no litoral, você já tá meio caminho andado pra vitória. E aí a Liquid conseguiu fazer o dela no ataque. Ainda perdeu, foi duas defesas, foi que foi pra 7-5. Ou perdeu dois ataques que no final não fizeram tanta diferença porque conseguiu garantir os 3 pontos. Mas continuou com aquele mesmo esquema da Liquid de ataque mais lento, que vai dominando a maior parte de...
O medo.
Do mapa para poder entrar nos últimos 30 segundos, que a galera reclama bastante.
O medo.
Que recentemente vem dado um pouco mais certo, eles estão corrigindo os erros de marcação de rotação, de plant do defuser para poder encerrar com a vitória do round. Mas foi um jogaço, foi 7-5 disputado, a Liquid conseguiu errar menos e garantir os 3 pontos.
É, aí agora, de 12 partidas que a FaZe e a Liquid se enfrentaram, a Liquid agora tá com 3 vitórias já, né? E a FaZe continua com 9.
Tá na vantagem.
Se não me engano, os últimos...
Os últimos 3 jogos.
Jogos, como sabe, tem que falar 13 jogos, até me confundi. Mas é isso mesmo, os últimos 3 jogos foi na... O primeiro no Brasileirão, que foi quando a Liquid finalmente ganhou a FaZe, que tava, sei lá... 3 séculos sem ganhar da FaZe, conseguiu uma vitória no Brasileirão e o título, aí teve a da Pro League passada
pro
segundo turno. E agora? Espero que continue assim pro segundo turno pra...
Invitation não tá vindo aí, hein?
É, tem Invitation aí, vai ficar um clássico no Invitation.
Isso aí ferrou.
É, e outra coisa também bem surpreendente aqui, talvez a coisa que mais marcou o início desse split, eu acho que foi o início da INTZ nova, né? Teve o alemão estreando muito bem. Na real, ele já tinha estreado na season passada, mas ainda não estava se acostumando. E agora ele tá fazendo um papel muito importante. Ele tá fazendo meio que um suporte agressivo. E aí, NTZ, eu acho que tem todas as chances de ir pro presencial, sim.
E aí, NTZ começou muito bem, velho. Ela ganhou da Liquid e da MIBR. E a MIBR também que vinha muito bem, ainda vem, né? É uma das favoritas ainda, na minha opinião. É que ela, ela é meio estranha, que às vezes ela dá umas interferências. Tipo, ela empatou com a T1 ontem, o jogo que supostamente era pra ser fácil, porque a T1 não vem muito bem. Perdeu pra FaZe, mas a FaZe é sempre boa.
Não, eu
mas
acho que
da
é
Liquid e da MIBR, velho, nos primeiros dois jogos.
MIBR eu acho que é um time mais de meio de tabela, assim. Eu acho que se eles se classificarem pro presencial, já vai ser quase um título, velho.
É, realmente a NTZ veio surpreendendo bastante a galera, porque a gente tava acostumado com o NTZ das outras Pro Leagues, que tava sempre com o time ali, parecia que não tava muito bem entrosado, ficava ali sétimo, sexto.
E de tabela, né?
Arrancar uma vitória, assim, às vezes surpreendendo.
Os principais times, né?
É isso, mas nada demais. E agora veio, entrou, acho que foi três novos jogadores, ou foi... Foi três?
Eu acho que foi três. Dois ou três.
Foi três.
Não, mudaram bastante.
Mudou completamente.
Sim, sim.
Mas, ainda bem, mas pra melhor, né?
O estilo de jogo veio com algo mais agressivo, como ele falou aí, o alemão fazendo uma parte muito importante, treinando muito bem na Pro League. E talvez busque a classificação. Eu até acho que é bem provável que eles consigam uma classificação. Eu espero que junto com a Liquid... surpreendendo muita
todo
gente
mundo.
Que dava como favorito NiP, T1, BR, e conseguir uma classificação vai ser algo surpreendente demais.
Sim.
Como eles já fizeram nesse primeiro turno de Pro League. Deu os tropeços agora no final, com os empates, por exemplo, com a T1 e perdendo outros jogos.
Faz três jogos que a INTZ não ganha. Mas, no começo ela foi muito bem.
Não, assim, ganhou três jogos, empatou dois e perdeu dois. Ainda tá na vantagem de
tá em quarto,
ainda,
né? Tá no meio da tabela, praticamente.
Quarto. Sim.
Eles perderam pra FaZe e qual foi o time que perdeu?
Foi pra Elevate. Que é
isso,
Elevate também, bem-vindo aí.
Elevate.
Bem forte.
Sim. Não, esse ponto que eu ia falar já. Elevate vindo muito bem também. Eu acho que... mais do que todo mundo esperava. Eu acho que esses dois times, antes de começar a Pro League, eu diria que seriam os dois times que estariam em últimos. E eles estão surpreendendo bastante, sim. Esses dois times aí vindo preparados. Acho que eles entraram no jogo realmente agora.
É que nem a T1 na season passada. Que ela chegou muito bem da segunda divisão, né? Do Relegate. E também a line da Elevate era o Chicostin, né? Que subiu. Subiu muito bem, né? Porque a Elevate tinha caído ano passado. Só que comprou a line do Chicostin, que vinha jogando muito já. Aí surpreendeu, mas ao mesmo tempo não é surpresa, sabe?
É. Ah, mas eu acho que a Elevate vai terminar, acho que no meio da tabela, assim. Acho bem difícil tentar a classificação.
Muito difícil, velho. Até porque a Liquid...
Na Challenge já não fazia muita... Acho que nas últimas duas... Participava de algumas classificatórias, a gente via até alguns jogos interessantes, mas nada demais, a gente nunca dava que a Elevate ia ganhar de um time da primeira divisão da Pro League. E agora eles vieram com o suporte que a Org deu, que se eu não me engano o Chicostin era só tipo um time deles, mas não era nada uma Org profissional, que nem a Elevate, e acho que é com o suporte que eles devem estar dando. Com treinamento agora mais elevado, com jogos mais difíceis, eles conseguiram se surpreender e elevar o nível de jogo deles.
Sim. É, e tá tendo muito jogador novo, na real, mas eu acho que a principal estreia, assim, eu acho que em primeiro lugar foi a do Lagones, velho. Todo mundo já sabia que provavelmente ele ia entrar em algum time aí já da primeira divisão. Todo mundo já suspeitava que seria a BD, mas ninguém sabia a data exata, né? Aí ele já foi confirmado da contratação dele no dia 13. No dia 14 já estreou contra a FaZe, estreou muito bem, fez clutch, jogou muito bem, sim. O que vocês esperam dele aí pro esse final dessa season?
A BD, ela tava precisando de um quinto player, né? Aí já tava meio que certo que era o Lagones. Que ele tava pra completar 18 anos, né? Se não me engano, foi uma semana depois que ele completou 18 anos que ele já entrou pro competitivo. Então, aí ele já vinha arrebentando já. Eu achei a live do Zigueira com ele lá. Jogava demais, moleque, né? Desde sempre.
Sim, sim. Faz tempo que eu acompanhava ele já.
A estreia do Lagunes foi muito boa. Ele nem superou, nem deixou a desejar nas expectativas. Acho que ele cobriu as expectativas que todo mundo esperava dele. Todo mundo sabe do potencial que o Lagones tinha, que ele tem. E que todo mundo que assistia as lives dele sabia que ele podia jogar muito bem uma Pro League, um Brasileirão e desempenhar bem. Porque ele é um suporte muito, muito, muito bom.
Sim.
Tanto em skill, quanto em tática, quanto em decisão de jogo. E ele provou isso jogando na estreia dele. Foi muito bem, fez clutch, matou, fez a função de mira dele muito, muito bem. No ataque ele tava de Thermite também, fazendo dele, dronando, abrindo, provavelmente passando o carro, isso não tem como a gente saber, mas bem provavelmente. Sim. E espero que ele continue evoluindo bastante, continue jogando muito bem. Que ele tem um potencial.
Sim, muito grande. Ele é um cara muito tranquilo, a gente consegue ver pelas lives que ele faz o papel dele de uma forma excepcional, um dos melhores suportes, sim, com certeza. E a gente tava falando antes também um ponto muito importante que aconteceu nesse primeiro split, que diferentemente da NTZ, não é, igualmente com a NTZ e com a Elevate, algo que ninguém esperava foi, acho que, essa recaída da Tijuana.
Que a Tijuana, ela subiu muito bem na season passada, ela surpreendeu na season passada. Aí eu acho que agora meio que, não vou dizer que voltou ao normal, mas é que eu acho que ela chegou longe mais do que ela tinha, entendeu? Porque ela subiu muito bem, mas ela, sabe, ela conseguia subir, ela ganhava uns jogos, aí intercalava muito, sabe? Aí essa Pro League, ela só teve uma vitória e 5 derrotas e um empate. Aí acho que meio que ela tem tudo pra cair, velho, por incrível que pareça.
Mas eu talvez essa questão aí dele estar desempenhando mal pode ser por conta das transferências, né? Que agora entrou o Felipox, eu não sei se ele já tá bem entrosado assim, mas a Tijuana tá jogando muito mal, eu acho que até individualmente. Lukid, por exemplo, que foi um dos destaques da season passada, não tá, acho que, desempenhando nem 50% do que ele conseguia desempenhar. Eu acho que o pessoal manjou.
Ele até fidou nos últimos jogos aí, velho.
Acho que o pessoal manjou a agressividade muito alta da T1 e estão manjando tudo que eles fizeram na season passada que ninguém tinha visto, né? Que era um time bem agressivo, todo mundo sabia da bala. E agora tá todo mundo conseguindo tancar e até ver que ela aí, ó, tá com 4 pontos em último lugar, na lanterna.
Realmente eu não sei dizer exatamente o que aconteceu com a T1, porque ano passado eles estavam muito bem, subiram da Challenge, chegando na Pro League e arrasando. Botando muitos times para trás, conseguiram a classificação pro Major, jogando bem, não era jogando mal de qualquer jeito e conseguir ganhar. Eles estavam jogando bem, foram pro Major, óbvio que é uma competição internacional muito difícil, não conseguiram passar da fase de grupos, mas mesmo assim foi um feito muito grande, um time em um ano sair da Challenge, a Pro League, jogar bem e se classificar pro Major. E esse ano começaram a Pro League muito mal, ninguém sabe
muito
o que aconteceu,
mal.
A saída de escadinha, mas tem esse fato também de pode ser que esteja manjado o estilo de jogo deles, a bala, não, porque os times já estão preparados para isso. Uma vitória, 5 derrotas e um empate, realmente é uma pontuação muito baixa.
Muito baixa.
Ainda mais para um time que já desempenhou muito bem. E acho que isso foi uma das grandes surpresas da Pro League. Essa Pro League cada vez surpreendeu.
Acho que foi a Pro League mais surpreendente de todas aí, que pelo menos eu presenciei.
Eu também, é muito equilibrado, né? Pode ver que a diferença do primeiro, que tá com 13 pontos, até pro sexto tá com 9 pontos. É tipo muito pouco ponto de diferença.
Sim.
Normalmente é uma vantagem muito grande. Tem muito empate, ver, muita...
A Liquid tá em segundo com 13 pontos, empatado com o primeiro colocado, ou seja, tipo, a mesma pontuação. Se a Liquid tivesse empatado ontem, ela estaria com 11 pontos e estaria em quinto lugar, atrás da NTZ pelo confronto direto. Ou seja, tá uma diferença, tipo, absurda. Qualquer pontinho, qualquer deslize...
Qualquer saldo de round.
Isso, bota você pra...
Pra lá, pra baixo.
Pro meio da tabela.
Exato. Eu acho que os times, na real, estão bem estudados, assim. Eu acho que com a Red Devils no ano passado, que não era tão boa, a NTZ também não era tão boa, eu acho que agora realmente eles entraram no game Tiveram mudanças, né? Agora, pelo menos, não tem mais Red Devils. Eu acredito que tá na Challenger, entrou a Elevate aí, que já tinha entrado algumas seasons. E eu acredito que os times estão se estudando mais do que antes, assim. Por isso que quando uma NTZ pega uma Liquid, provavelmente a NTZ ganha, porque ela já manja bastante a Liquid. Do que a Liquid, que nunca viu a NTZ jogando tão bem, não sabe o que esperar. A NTZ já sabe o que esperar da FaZe, já sabe o que esperar da Liquid. Agora, um time grande, ver um time que nunca enfrentou praticamente, é muito difícil saber o que esperar. E por isso que normalmente a Liquid perde pra times pequenos, assim, que chegaram agora.
Que nem a Elevate, né, que subiu aí surpreendendo, pegando todo mundo de surpresa com esse estilo de jogo. O jogo mesmo de ontem, da MIBR e da Black Dragons, a MIBR conseguiu uma vantagem muito grande, mas parecia tipo, que eles sabiam o que a BD ia fazer, sabe? A BD vinha por um lado, eles já cobriam aquele lado. Tanto que teve 5 rounds seguidos da MIBR, velho, acho que 6, alguma coisa assim. Foi muito uma vantagem. Parecia que eles sabiam tudo que a Black Dragons ia fazer.
Não, mas tem um ponto... Não, pode falar.
O único time que tá destoando mesmo é o T1 da tabela toda. Da primeira à sétima colocação, tá todo mundo jogando bem, tá encaixando as jogadas. Você pode falar, assim, um pouquinho da BD, que não tá com a pontuação tão alta comparado aos outros, mas mesmo assim tá jogando bem, teve a estreia boa. E só não tá com a pontuação tão alta. Mas tirando isso, a T1 mesmo que tá desvirtuando um pouco dos outros times. Mas mesmo assim, ninguém arrisca dizer que eles não podem voltar no segundo turno melhor e empatar, assim, com os outros times.
E e uma coisa que até pode ter preocupado um pouco da INTZ é que, assim, ontem no final do jogo contra a T1, né, que foi um empate 6-6, se eu não me engano, o RHZ da T1, ele foi daquela... Falar um pouco lá com o Retalha no final de cada partida, acontece isso, né? Normalmente o destaque do jogo. E ele disse que, na real, eles já estão manjando o que a INTZ tá fazendo, porque eles dizem que a INTZ estudou 100% o que eles iam fazer, e para conseguir pegar esse empate, eles fizeram tudo novo. Então não adianta muito também a INTZ estudar tudo o que a Liquid fez, por exemplo, sendo que chega na hora e a Liquid já sabe que ele vai estudar. Então, a gente não sabe o que pode acontecer se a INTZ pegar um time que mudou totalmente a estratégia. Então, jogar literalmente na base do inimigo vendo, se ele mudar, você pode perder tudo,
velho. A verdade
é que
fazer predict dessa Pro League tá praticamente impossível, né? Porque tá todo mundo bem empatado, todo mundo jogando bem. Como eu já disse, só a T1 assim tá destoando um pouquinho. Mas fica muito difícil fazer predict numa Pro League que tá extremamente disputada, todo mundo jogando muito bem. A pontuação ali muito parelha. Se fosse chutar assim pra ver quem cai, eu chutaria Elevate. Mesmo elas chegando muito bem agora nesse primeiro turno. Surpreendendo muita gente, vindo da Challenge, ganhando o jogo contra a FaZe, garantindo uma pontuação boa. Mas só por chute mesmo, sei lá, chutaria Elevate.
Certo.
Que nem dizem que... Tem time que guarda a tática pra, sei lá, campeonato mais importante. Tipo, não vou usar uma tática hoje pra usar no Invitation. Tipo, diz que tem time que faz isso. Falaram isso muito da G2 lá de fora. Porque eu acho que não, porque a G2 ela era... Não tinha por que dele esconder tanta tática assim, até porque tá bem mal comparado ao que era antes.
A gente não tá esperando a G2 pro Invitation. Eles já sabiam, já tinha a probabilidade de ser convidados. E que eles estavam guardando tática estão guardando tática há muito tempo. Ele disse que, eu não sei exatamente as palavras, mas ele falou que tá em outro patamar de Rainbow Six. Que eles estão pensando muito.
Ô, louco.
Muito além já. Muito tempo. Mas estão escondendo tática pra poder jogar o Invitational bem. Que tá com uma visão muito, muito avançada.
Mas agora com essas mudanças de line aí, saindo o Joãozinho lá, saindo o Goga, entrou um pessoal novo, a gente. Não, quando entra esses dois caras novos e a gente vê o time desempenhando tão mal, a gente acha que a culpa foi dessas trocas, mas pode ser isso. Vai que eles estão realmente escondendo, e a gente vê isso no mês que vem no Invitational,
mesmo,
né?
Antes do Major, a gente tava muito mal pra ele, sempre já. Chegou no Major e ficou em segundo.
Sim.
Ele, quando é pra resolver, é presencial... Os caras manjam, os caras têm história, os caras têm tradição, entre aspas, 3 anos de... 4 anos sem dar Rainbow Six, não tem como você dizer que o time tem tanta tradição assim, mas os caras, né, tem, os caras não sentem o peso do jogo, os caras sabem o que fazer, mas não dá pra ganhar sempre. E pode ser que ele já esteja ficando um pouco ultrapassado, que como a Empire conseguiu ganhar deles na final, mesmo eles tendo guardado tático ou não, não tendo sentindo o peso do jogo, a Empire conseguiu ganhar deles no Major. E pode ser que realmente a G2 esteja ficando mais pra trás.
É, a gente vai ver isso no Invitational, né? Como é que eles vão desempenhar. Mas voltando aqui pra Latam, o que vocês acham que pode acontecer aí? A gente vê uma NiP com 13 pontos em primeiro, uma NiP que vem se desempenhando bem e mantendo os resultados há mais de uma season, consegue normalmente a sua vaguinha ali. Normalmente não consegue muita coisa contra os gringos quando chega no presencial ou algo do tipo, mas pelo menos na Pro League Latam, eles estão até conseguindo se manter firmes. Teve algumas trocas, como a saída do Gohan, a entrada do Gohan, mas isso acho que não mudou tanto assim no estilo de jogo deles. A gente vê o NiP com 13 pontos por conta do saldo de round. A Liquid que vem jogando, eu acho que cada jogo é um jogo pra Liquid. Eu vejo a Liquid jogando muito bem em alguns jogos e outros jogos a Liquid nem entra. A gente vê a FaZe também em terceiro com 12 pontos. Que a FaZe é a FaZe. É, pra mim também é a mesma coisa. Eu vejo jogos da FaZe que parece que não são eles que estão jogando. E jogos da FaZe excepcionais, normalmente individualmente. Quando o Astro tá jogando muito bem, normalmente a FaZe ganha. Quando o Cameraman tá jogando muito bem. Quando o Mavi, principalmente, também, que é o IGL da FaZe, normalmente eles ganham mais no individual, eu acho. É a NTZ, que eu acho que é a coisa mais surpreendente dessa Pro League Natan aí, do primeiro split. Em quarto lugar, e eu acho que com muita chance de passar, assim. Eu acho que o meu predict de classificar pro presencial do final do ano, eu acho que seria... eu torço pra Liquid, mas racionalmente, NiP e NTZ.
Eu acho que a briga vai ficar muito entre esses cinco primeiros aí. Eu não sei se a Elevate vai manter esse nível.
Sim.
Porque, como eu falei, ela começou a ir mal agora no final. Mas vai que saber. A NiP é a NiP, né? Na última season ela mostrou o que sabia fazer. Jogava muito, ganhou de praticamente acho que todo mundo, jogou muito na última season. A Liquid pode surpreender também, que a cada jogo, é que nem você disse, é muito difícil saber o que a Liquid vai fazer. A FaZe também, diferente, cada jogo é uma coisa. Que nem você falou, o Astro quando encaixa, ele é muito bom, não tem o que falar. A INTZ surpreendendo aí também, pode se classificar, roubar a vaguinha, mas para mim... Quem vai se classificar é os dois que já estão em primeiro, a NiP e a Liquid. Não necessariamente nessa ordem, mas os dois aí eu acho que pra mim...
Bom, falando um pouco da tabela, nas duas primeiras colocações a gente tem a NiP e a Liquid. Eu acredito que a Liquid continua na zona de classificação e espero muito no segundo turno. Talvez até na primeira colocação a Liquid sempre vem no segundo turno muito bom. E ainda mais fazendo um primeiro turno bom, que não é muito comum da Liquid, acho que eles vêm mais forte ainda pra esse segundo. A NiP eu acho que pode conseguir a classificação, mas tem muitos outros times também esperando, nem dá nem pra garantir a Liquid, eu faço esse predict porque normalmente eu já penso muito na Liquid se classificando, o que é bem difícil nas últimas vezes. Mas tem FaZe e tem NTZ aí que vão brigar muito, tá com pontuação muito parelha, e no último turno todo mundo quer brigar pra se classificar, cada ponto vale ouro, e no final isso vai fazer a diferença. Acho que quem fica mais pelo meio da tabela no segundo turno vai ser a MBR. A T1 acho que vai surpreender nesse segundo turno, depois que vai fazer esse bootcamp aí que já tá marcado para os Estados Unidos. Acho que eles vão mudar muito as táticas, talvez a escadinha volte, que eu vi um Twitter dele falando como se fosse o Gabigol, se é pelo bem do povo, se é pelo bem do povo, diga a eles que eu fico. Então talvez ele volte para T1. E com esse bootcamp aí eles consigam ir muito bem no segundo turno e ali pro meio da tabela, pelo menos. Classificação acho que tá praticamente impossível. Mas acho que eles não caem, não. Outros times que vão ficar pelo meio da tabela, acho que a Black Dragons, MIBR e T1. Acho que eu vou ficar ali na quinta, sexta, sétima colocação. E mais pra cima, terceiro, quarto, vai ficar ali Liquid, NiP, NTZ... Até a briga para poder ver quem se classifica. Creio que quem vai se classificar vai ser... Acho que Liquid e FaZe. Liquid Phase ou Liquid NTZ. Um desses dois aí. Espero que a Liquid classifique. E quem vai cair, eu chutaria Elevate, velho. Subiu da Challenge agora, pô, mesmo surpreendendo, jogando muito bem. Mas creio que eles não façam um segundo turno bom, não sei. Tô chutando aqui, muito aleatório. Pode ser que eles consigam garantir a permanência na primeira divisão. Mas é só um chute.
É. E quem que você acha que pode cair pra Challenger aí? A T1? Será? Se não se manter, né?
Eu aposto na T1 bastante. Se não voltar a jogar bem, não tem nem o que fazer. Porque não tava conseguindo ganhar de praticamente ninguém. Só teve uma vitória contra a FaZe. Que, pelo que eu lembro, foi um jogo muito amarrado também. E eu acho que ou da T1 ou da BD também, porque depende também, é que nem falando. Se a T1 ganhar da BD, uhum, a T1 já passa a BD, entendeu? Ali embaixo também tá todo mundo muito próximo. A briga tá muito grande.
Eu acho que também esse segundo split aí pode mudar tudo, né? Eu acho que os times que continuavam bem assim nas season passadas podem se levantar, como a T1 se levantar, a NTZ se abaixar, a Elevate se abaixar, a Black Dragons mais ainda, a MIBR mais ainda. Pode ser que esse primeiro split, na real, esses times aí que entraram novos só estão se dando bem por causa que praticamente ninguém conhece. No segundo split, provavelmente a T1 vai estudar mais, a MIBR vai estudar mais, a Black Dragons vai estudar mais, e pode ser que a NTZ caia ou a Elevate caia também. A gente não... É difícil dar esse predict com esses times novos, né?
Predict pra cair eu acho mais difícil do que pra se classificar.
É, sim.
Porque normalmente pra se classificar, acho que já umas três Pro League, a briga ficava entre NiP, Liquid e FaZe normalmente. Só entre normalmente essas três equipes. A T1 veio muito bem na última também. Mas normalmente era sempre essas três. É isso, a MIBR também. A MIBR também quando era BD jogava muito, mas... Mas sempre, normalmente, era esses três, entendeu? Eu acho que sempre foram os que mais destacaram do Brasil.
Uhum. É, então acho que foi isso mesmo. Primeiro episódio aí. Eu acredito que o próximo episódio pode sair na semana que vem ou na outra. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Acho que não.
Foi isso mesmo, a gente falou de tudo. Vou pedir pra vocês... sugerir alguma coisa, quem tá ouvindo, um comentário, tudo isso ajuda muito, e se possível compartilhar também, mostrar pra aquele seu amigo que não manja tanto de Pro League, às vezes tá começando no game, e quer entender, quer conversar com você. Eu acho que esse resumo deixou bem fácil, assim, bem mastigado, como funciona, assim, como que tá ocorrendo nesse primeiro split. Então acho que é isso, primeiro podcast. Semana que vem, acho que já saiu outro. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Falou.
Falou.